Meu Deus do céu, belíssima!
Meu, apaga isso!
O que é aquele ditado?
Pega o controle.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle, e hoje nós vamos discutir um personagem que nem sempre é o principal da história, mas a gente acaba amando muito mais que o protagonista. Nem sempre são bonzinhos, mas é isso que a gente acaba amando neles, e em alguns casos, deixando até os heróis em segundo plano. Hoje nós vamos discutir os anti-heróis da cultura pop presentes em animes, filmes, séries e muito mais. Eu sou o Chris, o Player 1, e... Kakaroto! Você me paga!
Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e o meu personagem preferido é o Deadpool.
Nossa, pegou de última hora.
Não, ele é o meu preferido desde que eu assisti o filme dele.
Olá, aqui é o Player 3, Sérgio. Quem não gosta de um malvadinho, né, cara?
Gente, hoje a gente tá aqui com um player novo pra jogar com a gente, que é o Sérgio, que é um dos nossos patrocinadores.
Olá.
O Sérgio pagou pra tá aqui.
Basicamente.
E toda vez que a gente gravar com o patrocinador vai ser a mesma piada.
A mesma piada. Então a gente faz com o Sérgio, pagando você pode chegar muito longe.
Eu sou o Sérgio Suzarte, eu sou aspirante a escritor, aspirante a ilustrador. Eu faço de tudo um pouco, assim, eu gosto muito de artes, né?
Mas, gente, pra gente começar... como a gente faz em todos os episódios, né? Pra gente tentar puxar lá das nossas lembranças de quando a gente era pequenininho. Qual foi o primeiro anti-herói que a gente... Não, na verdade, pra gente começar, vamos definir. O que é anti-herói? É porque eu me confundo muito com o papel do que é anti-herói ou do que é protagonista. Tipo, o meu primeiro... Acho que o primeiro que ficou gravado na minha cabeça é o Vegeta. O Vegeta dá pra dizer que ele é um anti-herói?
Acho que é um dos mais icônicos, né?
Aham. Uhum.
É, o antagonista, o anti-herói, ele é aquele personagem que, assim, ele empolga a pessoa quando ele entra pro grupo dos bonzinhos, né? Geralmente ele aparece como um cara mal. O Vegeta uhum. mesmo é assim, ele é um puta de um vilão do Dragon Ball. E quando ele finalmente se junta ao Goku, é aquela cena em que você vibra, né? Você fala, caramba, esse cara agora tá ajudando bem, entendeu? É tipo,
uhum.
é um cara que aparece mal... O próprio Fênix do Cavaleiro dos Zodíacos da saga antiga, ele é assim também. Ele aparece e se apresenta como um vilão e depois ele se junta aos bonzinhos.
Então, achei aqui no Google a definição, que é bem mais fácil. Aqui diz que tipo, é um personagem de ficção a quem faltam atributos físicos ou morais característicos do herói clássico. Então, isso que o Sérgio falou de ele começar como vilão e depois acabar se juntando aos mocinhos, é bem isso mesmo.
E normalmente eles são mais legais porque os personagens principais que a gente vai ver, eles são sempre aquela coisa, tipo, igual no Dragon Ball. O Goku é sempre, ah, eu tenho que ser o mais forte, ele é muito brincalhão e chato. Uhum. Toda hora quer ser bonzinho e resolver as coisas da melhor forma possível. E, tipo, gente, a gente sabe que uma hora esse personagem enche o saco.
Sim, sim. Uhum.
Então, eu acho que o momento que eu mais vibrei no Dragon Ball foi no caso do Vegeta. Depois ele entra pro grupo do Goku ali. Foi na saga do Majin Buu. Que é onde ele vira malvado uma hora lá. Ele vira o Majin Vegeta.
Sim,
e,
sim.
Tipo, a gente espera o tempo todo a luta dele contra o Goku. E ali a gente tem tipo uma porradaria. E, nossa, é muito foda. Acho que o Vegeta mais legal é o Majin Vegeta.
Mas tem uns exemplos aqui que eles são mais contemporâneos. Que nem... aqui tem uma foto da Arlequina. A Arlequina, ela sempre foi uma vilã, né? Ela nunca chegou a ser da equipe do bem. Aí, atualmente, tem aquela série dela que a gente entende um pouco o porquê que ela faz as coisas que ela faz. E aí você entende que, na verdade, não necessariamente ela é má. Ela só é meio perdida na vida. Uhum. A Cruella também é um bom exemplo, porque ela sempre foi uma vilã. Agora, com o filme da Cruella, você vê a história dela do porquê que ela se tornou uma vilã. E que não necessariamente tudo que ela faz de ruim, realmente é ruim. Porque às vezes ela tá só se protegendo.
O mais interessante, que eu acho que é o que mais chama atenção, é essa dualidade que o antagonista tem, né? Ninguém se identifica tanto com uma pessoa 100% bondosa, ou que só faz atitudes boas e tudo mais. A gente se identifica mais com pessoas que erram, né? Porque o ser humano é isso.
Uhum.
Então eu acho que muitas vezes a gente... por decisões erradas na vida, a gente se apresenta na vida de alguém como um vilão. E nem sempre é assim, nós não somos o vilão da nossa história. E eu acho que isso é o que mais, assim, faz com que as pessoas gostem dos anti-heróis e dos antagonistas, né?
Acho que ali no caso da Arlequina, ela foi apresentada como uma vilã, só que ela tem muito mais a motivação própria dela do que ela simplesmente ser malvada. O lance dela ser malvada é porque ela quer impressionar o Coringa a todo momento. Porque o maior inimigo do Coringa é o Batman. Então, tipo, a todo momento ela vai atrás do Batman pra impressionar ele. Agora que a gente tá tendo histórias, que a gente tem a série da Arlequina, a gente teve o filme em que ela não tá vinculada diretamente ao Coringa.
Até que existe a quebra, né? Que ela desvincula totalmente do Coringa.
Então, a gente tem esse outro lado dela que, tipo, cara, não importa o que você seja ali, se é vilão ou se você é mocinho, se você entrar no caminho dela e ela tiver motivação forte pra querer tirar você do caminho dela, ela vai pra cima. Então, até no filme da Arlequina ali, ela... Como é que é o nome do vilão? Acho que é Máscara Negra, se eu não me engano. Cara, ele é um vilão que tá matando geral ali e ela vai pra cima dele, entendeu? Então, tem esse lance, tipo... Não importa o que aparecer no meu caminho, eu vou peitar você do mesmo jeito. E isso é muito legal.
É, o próprio Deadpool mesmo, ele não se apresenta como herói, ele fala que ele não é um mocinho. Ele faz o que faz porque ele tem as motivações dele, né? Bem interessante. Eu gosto muito mais dos antagonistas mesmo do que dos heróis. Heróis, como você disse mesmo, são muito chatos, né?
Tá, questão a ser relevada aqui. Um antivilão.
Então, é o herói.
Nova categoria. Vamos falar de antivilões. O anti-herói. A motivação dele é 100% egocêntrica, então.
Nem sempre. É o que eu mais falo, assim, ele chega a ser mais palpável, ele é mais próximo do que um ser humano de verdade é. Ele muitas vezes começa no egocentrismo, de procurar só suas próprias motivações, mas muitas vezes acaba que um bem maior, ele pende pra esse lado pelo bem maior. O Vegeta mesmo é isso. A própria Arlequina, pelo egocentrismo dela querer impressionar o Coringa, ela faz coisas ruins, mas ela não é ruim. Quando ela se desvencilha do Coringa, ela pensa no bem maior. Mas sim, o ser humano muitas vezes é egocentrista mesmo.
Tanto que no filme ela protege a menina lá, né? Tipo, ela não tem relação nenhuma com a menina. Na animação ela protege a Era Venenosa.
Isso.
Então tem outras coisas.
O próprio Deadpool protege aquele garotinho no segundo filme.
No primeiro, a motivação... no primeiro a motivação dele é querer matar o vilão.
Isso.
Mas não
que acabou com a vida dele.
O vilão matou a esposa dele?
Não. No primeiro filme, não. Isso é no segundo.
Ah, tá.
No segundo, a esposa dele morre e tem mais o menino lá que tem os superpoderes que vai entrar pros que era pra entrar pros X-Men, mas acaba dando errado. Então ele tenta proteger o menino.
Então se você ainda não assistiu o segundo filme,
Deadpool, spoilers!
Não, na verdade não é um spoiler, porque isso tá na sinopse, né?
Então, quando tá na sinopse, tipo, tá no trailer. Se tá no trailer, então não é spoiler, gente. Eu acho que um agora que pegou muita gente e fez a gente amar muito mais ele do que o personagem principal do filme...
Coringa.
Não.
Não, o Coringa ele é totalmente um vilão, né?
Não, o Coringa ele é o vilão, ele não é anti-herói.
Mas e no filme do Joker?
Não, ali a gente tá vendo a origem. É diferente, ele não tem meio que um vilão propriamente dito. Ele tá mostrando como ele começou.
É, ali é a origem de um sociopata, né?
É diferente. Qual que é o vilão do filme do Coringa?
A sociedade opressora.
Mas daí, ele é um herói a ser seguido pelo que ele faz ali?
Sim, porque tem as pessoas que seguem ele.
Não. É assim, você tem, no caso, você tem o Vegeta. O Vegeta, a motivação maior dele é querer ser mais forte que o Goku.
Sim, sim.
Mas independente disso, qualquer outro problema que caia na Terra ou no universo, o Vegeta tá ali lutando do lado da galera. O Coringa, a gente tem a visão dele de que a sociedade arruinou tanto o psicológico dele que a sociedade, tipo, merece ser destruída. É diferente da visão dele ter um motivo maior. Ele simplesmente quer se vingar de todo mundo. Ele não tem um lado bom ali. A motivação dele é meio que querer se vingar de todo mundo que zoou dele.
O caos, tanto, né?
Tanto que quando ele vai lá no jornal e chamam ele, ele tá falando das razões dele, beleza, a gente entende o lado dele de que, porra, a sociedade julgou ele pra caramba, ele se sentiu muito mal e ninguém ligou pra visão dele, só que o jeito dele resolver isso tudo é tacando o foda-se e matando todo mundo, entendeu? Então não tem como você identificar ele como um anti-herói ali.
Inclusive, eu queria fazer um disclaimer aqui pra você que tá ouvindo. Ouvintes, por favor, não sigam o exemplo do Coringa, tá? Porque
por favor, um ser humano
que dá 5 tiros num cara em rede nacional ao vivo não é uma boa pessoa. Não siga esse cara, ele não é legal.
Por mais que ele fale ali que precisa lutar contra o sistema, que o sistema oprimiu ele. Gente, tem outras formas de você resolver do que você, na televisão, matar a galera.
Isso.
E o Valerie, sua psicopatinha.
Fogo nos racistas, caralho.
Dá pra resolver de outro jeito. Mas o caso que eu ia comentar de uma pessoa que a gente acabou amando muito mais do que o personagem principal, pra mim, é o Loki. Que agora tá tendo a série, que tá estreando. Então,
sim,
o Loki...
Sim, um ótimo exemplo.
Ele começou do lado do bem ali, no primeiro filme do Thor. Depois ele foi descobrindo mais sobre a história dele, até que ele resolveu se vingar de todo o reino de Asgard. Mas assim, ele tem a motivação da vingança, mas mesmo assim ele acaba voltando pro lado do bem, ele acaba ajudando a galera.
Uhum.
A gente tem um problema no primeiro filme e a gente tem um problema no Primeiros Vingadores, que ele é o vilão principal. Mas depois não tem como dizer que o Loki é o vilão.
Uhum. Mas assim, tanto no primeiro filme que o Thor, no primeiro filme do Thor em que o Loki é apresentado, ele já é apresentado como o deus da trapaça, ele já não é 100% uhum. bom ali, né? Então sim. Você já sente aquela dualidade dele. O Thor, por outro lado, ele é todo, tanto que o encontro do Thor com o Tony Stark no primeiro Avengers, você vê isso, né? Que ele fala todo pomposo, todo não sei o que, uhum. ninguém é assim. E o Loki, ele fala todo, bem mais informal, ele fala com ar de superioridade. E geralmente as pessoas tendem a ser um pouco assim no começo, né? Na adolescência, por exemplo.
Mas, e ele acabou ficando muito mais legal depois, tanto que no segundo filme do Thor, ele tá preso e tudo mais, acontece o ataque Asgard e ele vai ajudando uhum. o Thor ali contra os elfos. Mas você nunca sabe se ele tá ajudando porque ele quer ajudar ou se ele tá ajudando porque ele quer...
Sim.
Algo maior por trás. A gente descobre tudo que o plano dele era tomar Asgard, ele toma. Mas mesmo assim, no terceiro filme, ele ainda tá ajudando o Thor de volta. Então, eu acho o Thor da Marvel ali dos cinemas é um caso de que a gente acabou gostando muito mais do Loki. Ele tem um apelo muito maior pra gente
uhum.
do que o próprio herói. Porque o Thor, a todo momento, é tipo, ele é o herói bonzinho e ele quer salvar todo mundo... Tentaram deixar ele mais...
um pouco mais belo.
Animado, mais cômico. Aham. Ter esse lado dele também. Mas, cara, ele... Eu acho que ele fica às sombras do vilão do filme dele, que é o Loki.
Uhum.
Principalmente sim, agora sim. Que o Loki apareceu sem camisa, né?
Já pegou as gays, já. Que não gostava da Marvel.
No
pronto.
No mês de junho, ele solta um Loki sem camisa na série.
Não, e fora que o Loki é o personagem gender fluid, né?
Tem isso também. Eu ainda não assisti a série, então eu não sei se isso vai ser explorado na série. Eu sei que tem uma versão dele mulher.
Sim, sim.
Na série.
Pelos spoilers que eu vi, aparece no segundo episódio. Até na própria mitologia, tipo, não tem como você mudar. O Loki virou um cavalo pra enganar o cavalo do Thor.
Ele virou uma égua.
É. Nossa, um cavalo.
Nossa, até o cavalo. Nossa, até o cavalo é gay. Meu Deus, a representatividade.
Muito bom, temos um gay. Viva a representatividade.
Temos até um cavalo que é gay.
Sim, ele nesse episódio da mitologia, ele se transforma numa égua. Na verdade, não foi pro cavalo do Thor, foi o cavalo de um deus que estava construindo algo pro Odin, eu não sei exatamente, porque eu não sou... tão bom na mitologia, mas aí ele, pra atrasar esse cara, o cara tinha um cavalo que era o cavalo mais rápido do universo, uma coisa assim. Aí pra atrasar o trabalho do cara, ele se transforma numa égua pra tirar o cavalo da direção, e o cavalo sai da direção, só que é o cavalo mais rápido do universo, então o cavalo chega a pegar ele. E o Loki, ele engravida e tem um filho, que é um cavalo de 6 pernas, que ele dá de presente pro Odin. E só dá o presente, aí tipo, o Thor olha pra ele assim, ele fala, don't think about it. Presente pro papai.
O nível do fetiche das pessoas.
Isso é mitologia, gente. Mitologia nórdica. Se tá escrito, é verdade.
A nossa Bíblia é tão chata, né? Perto
nossa,
disso.
Eu tô em choque, eu não sabia disso.
Quem
cavalo.
É Édipo, né?
Cara, não era muito mais fácil só esconder o martelo do cara pro cara não construir o rolê.
É, tipo, eu não posso ir lá pegar as ferramentas e derreter e algo
é.
Assim.
Ai, meu Deus.
É o Loki, né,
mas
gente?
Mas ele se dedicou, ele até engravidou pra conseguir fazer
a dedicação. Na...
Mas assim, se você esconde o martelo, é metade do trabalho, tipo, metade da diversão, né, cara?
Sérgio, é um cavalo, pelo amor de Deus.
Ah, mas é o Loki,
tipo,
gente.
É tipo a polícia batendo aqui.
Não, eu tô falando do Loki, ele é o Loki. Ele tomou essas decisões, não fui eu.
O Loki é muito, já que estamos aqui, vamos até o fim pra ver.
Vamos até as últimas consequências, né, cara?
Um outro que me vem à cabeça, mas esse eu acho que nem todo mundo vai pegar. Ele já nasceu como um anti-herói, e eu acho que ele já nasceu como um anti-herói, e na história dele tem um outro anti-herói, que é o caso do Dante, do Devil May Cry. Que ele é meio que... ele é um caçador de demônios e tudo mais, ele tem as motivações dele, mas assim, nem sempre... Putz, pior que eu não sei. O Dante dá pra encarar ele como um anti-herói no videogame?
Sim, senhor. Sim, sim. Dá sim, porque ele é um demônio, né? Ele não é um ser humano, ele não luta pela humanidade, ele não quer saber de salvar o planeta, ele quer o trabalho dele. Ele trabalha pelo dinheiro. Ele é um mercenário. Então,
é,
sim,
verdade.
Acho que ele se enquadra sim. O Dante até me faz lembrar, pra mim, é o maior, melhor personagem da minha vida, é o Cloud do Final Fantasy VII.
Sim.
Ele se apresenta até meio como quase vilão, porque o Barrett tá fazendo lá o Avalanche, que é uma gangue, não sei, pra salvar o planeta da poluição e dos reatores macro que estão sugando Lifestream. E o Cloud, não, eu só quero minha grana, dar o dinheiro aqui que eu faço o que vocês quiserem. Eu mato quem vocês quiserem pelo dinheiro.
É, até como ele se apresenta, né? Nos primeiros minutos do jogo, o Cloud já tá, tipo, gente, eu tô aqui só pela grana. Não conte comigo pra mais nada depois disso.
Sim, sim. Ele, inclusive, o Barrett fala, fazer um próximo trabalho, outro reator, não sei o que, o Cloud, beleza, então eu vou cobrar o dobro. Mas esse é o dinheiro da faculdade da Marlene, o Claude, não me interessa, eu quero dinheiro, não quero saber da faculdade dela nem do seu planetinha de bosta, tá ligado? Ele é muito assim também.
E o Sephiroth no Final Fantasy?
Ah, ele é vilão mesmo, ele quer destruir o planeta, né?
É, não dá pra encarar ele como um anti-herói. O mais legal que ele seja, muito mais legal que o Claude, não dá pra encarar ele como um anti-herói.
Uhum.
É, porque no mesmo caso do Dante, os dois são parecidos ali, e a gente tem o irmão dele que aparece no terceiro jogo, o Virgil, que é um vilão, mas depois acaba ajudando o Dante também nos outros jogos.
Sim, sim.
Então acho que ele também dá pra gente encarar como um anti-herói. Então é um jogo... Porra, Devil May Cry, todo mundo ali é anti-herói. Eu acho que não tem ninguém que é herói fodão.
É, porque nesses jogos da nova linha aí, o Devil May Cry mesmo, ele é um jogo bem antigo, mas ele já veio com essa história de que o próprio vilão, ou o próprio herói, ele não é bonzinho. Ele tem uma dualidade, ele não é aquela história do herói preto no branco, que é o bem e o mal e só. Não, ele já tem tons de cinza, ele já tem as suas preocupações, suas vivências, e ele é um mercenário, é como eu falei. É muito interessante esse tipo de personagem, né?
Eu tava vendo aqui, tem um negócio bem legal que aconteceu no filme da Cruella, que caracteriza como que é o anti-herói, por causa do passado dele. Diz aqui, outra questão que deve ser levada em conta pra identificar o anti-herói é que ele geralmente tem algo escondido em seu passado. Pode ser um trauma que o levou a ser quem ele é. Isso prova que, assim como acontece na realidade, o anti-herói é fruto do seu passado, principalmente das perdas profundas que talvez tenha sofrido. E é essa história de vida que costuma atrapalhar seus planos no presente. Aliás, quando o anti-herói é o protagonista do filme, ele geralmente retrata como é difícil escapar do passado e das cicatrizes profundas que ele pode nos deixar.
Mas a Cruella é um anti-herói?
No filme dela, sim.
No filme dela, sim. Depois ela se apresenta como vilão.
No filme dos Dálmatas, não.
É.
Porque, se for assim, dá pra você meio que fazer um paralelo com o filme do Coringa, o filme de origem do Coringa.
Que foi eu que eu acabei de falar.
Mas então, essa questão de não dá pra encarar ela como um anti-herói, porque depois ela acaba virando uma vilã.
Sim, mas o anti-herói não necessariamente vai ter lá no final aquele arco de se redimir. Porque ele joga pros dois lados da história. Ele pode ser tanto o vilão em um momento, quanto o herói em outro momento.
Depende do ponto de vista, né?
O Sérgio sabe explicar bem. Explica aí, Sérgio. Até agora não entendeu o tema da gravação.
É porque... Não,
não, não, não, não.
A gente pode traçar um paralelo fácil da da Cruella com a própria Malévola, né? Que dependendo da versão ouvida, ela pode se tornar a vilã ou a heroína daquele mundo. No fundo, Malévola é uma anti-heroína, de acordo com a história dela, né?
Não, ela é heroína porque foi a Angelina Jolie que fez. A Angelina Jolie, sim, é perfeita.
Então, mas o anti-herói é mais perfeito do que o herói. A gente já constatou isso aqui, gente. Vocês não estão ouvindo a pauta, gente? Pera
aí. Nossa, quem convidou esse menino?
Nossa, adorei a conclusão.
É, o anti-herói, ele tem a dualidade, né, gente? Ele pode tender pro bem ou pro mal, dependendo do que acontece com ele, né?
Mas tá, eu sei que é um puta de um spoiler, mas a Valerie já assistiu Cruella. Não sei se o Sérgio já assistiu Cruella também.
Eu ainda não, e não dei esse spoiler, gente.
É porque eu queria saber, tipo, qual que é a motivação dela no filme? O que que motiva ela a perseguir a baronesa, que a gente viu nos trailers lá, usar roupa chique a todo momento, e odiar dálmatas? Eu sei que odiar dálmatas é porque os dálmatas mataram a mãe dela. Não, tipo, isso é muito ridículo.
São capeta, né? Você assistiu o filme, você vê o trailer, você entende que os dálmatas são os capeta. Mas a motivação principal dela é que desde quando ela era pequena, ela queria bagunçar o status quo. Então, tudo que era comum e era visto como certo, ela queria bagunçar aquilo. Tanto que todas as crianças estão usando o uniforme bonitinho na escola, ela vai lá e customiza o uniforme dela inteiro. Uhum. Porque ela tinha toda essa pegada fashion e blá, 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 blá. Uhum. E aí, quando ela cresce, ela conhece a baronesa e começa a ver um lado da baronesa que ela não admirava. É que não dá pra falar muito bem, porque
sem
nem
spoiler.
Todos assistiram o filme. Mas ela começa a ver um lado da baronesa que ela fala assim, essa piranha fez isso, ela fez aquilo. Ela também tava envolvida nesse outro negócio. Vira uma novela mexicana tão grande, que aí ela entende que aquela pessoa que ela achava que era onde ela queria chegar, na verdade é quem ela precisa derrubar pra poder ter tudo que ela perdeu na história dela durante o filme. Então ela tem um passado que traumatizou ela, que é muito triste. Esse passado vira o presente dela, então ela tá vivendo o pesadelo dela. E aí no futuro ela pega tudo isso, acaba virando a vilã da história, dependendo da perspectiva que você tem.
Uhum.
E aí ela usa isso a favor dela. Então ela começa como uma criança inocente, que não era nem heroína nem vilã. Aí ela descobre que ela precisa virar a vilã e depois ela vira anti-herói.
Interessante. Outro disclaimer que eu quero fazer aqui, gente, não siga os passos da Cruella, não queiram tirar a pele de dálmatas. Não, isso não é legal, os doguinhos são gente boa. Deixa os doguinhos lá.
A indústria da moda agora batendo aqui na porta. Já veio a polícia, agora vai vir a indústria da moda.
Tu tá metida nesse meio, velho. Você que vai ser preso.
Não.
Mas aí, no caso, quando a gente chega no filme dos dálmatas, então, a motivação da Cruella ali é querer esfolar eles pra fazer roupa.
Uhum.
Sim, tanto que a motivação dela é bem bosta, né?
Ah, o que eu entendo pela Cruella, assim, do que eu já vi nos filmes do Dálmata e que eu vi no trailer desse filme Cruella, ela quer um destaque, ela quer a imagem dela lá no topo. O que dá a entender, o que eu acho que talvez esteja acontecendo, é que no filme ela consiga esse status quo, bagunçar esse status quo, chegar no topo. No filme dos Dálmatas, ela já se apresenta como uma velha da moda, ela já não é mais a pessoa em destaque, ela já tá na vanguarda, ela já não é mais a pessoa em destaque, então ela quer algo pra chocar o mundo, ela quer o nome dela lá em cima de novo, e por isso ela se torna vilã, na minha opinião.
É bem isso. Ela pega a história da baronesa. E quando ela tá lá no filme dos Dálmatas, ela olha pra ela mesma e ela é a baronesa. Porque ela já é tudo aquilo. E ela já tem outras empresas que são ameaça pra ela. Então ela precisa ser 100% baronesa. E a baronesa dela é a Cruella, não a Stella.
É aquele último passinho que ela devia ter dado pra virar um Diabo Veste Prada, né?
Exatamente. Nossa, Sérgio, então, o caiu da chamada, tá? Porque ele tá muito perdido.
Diabo Veste Prada, eu ia soltar essa, porque eu sei que é o mundinho da Valerie.
Ah.
A Miranda.
Ela é a heroína.
Ela é muito boazinha, porque quando chega o momento dela se tornar algo próximo da vilã, entre aspas, no filme, ela desiste, ela fala, não quero me tornar isso aí.
Não, a Miranda que o Chris tá falando é a dona da revista.
Ah, é a Malzona, né? Desculpa, não lembro o nome das pessoas.
Viu, Valerie? Ela é a Malzona.
Não, ela é a malvada. O vilão da história é o namorado dela.
Ah, sim,
ela
sim.
Só estava correndo atrás da carreira dela e ganhar dinheiro. O namorado dela é um tojo.
É. Não, essa é a visão do Twitter aqui, Valerie. A visão
que
do filme.
Twitter, a minha visão mesmo.
Ah, a visão namorado do mundo, em tojo. Gente.
Imagina se eu ganho um cargo na Vogue, sou explorada, tô trabalhando lá 20 horas por dia, ganhando 8 milhões de dólares por semana. Aí chega o meu namorado e fala: ah, você não pode ir lá trabalhar. Você não pode. Meu Deus, o Christian faz isso.
Ei, mentira, eu não faço, não. Não vem, não.
Sim, relacionamento não, abusivo.
Mentirosa.
Isso foi muito específico, velho. Ele tá tudo bem?
Não decorda, Sérgio. Não decorda.
Quando você não passar, você não deixou comer frango frito. Vou reclamar aqui. Eu não posso comer frango frito.
Casos de família. Vamos lá, gente.
Mas, ó. Digamos, a visão do filme que todo mundo viu. Tá, a gente tem o namorado que é vilão. E a Miranda. Ela não é propriamente a vilã. Porque ela não tem algo, tipo, megalomaníaco, assim, de que ela quer dominar o mundo.
Ela só tá defendendo a empresa dela. A empresa nem é dela, né? Ela tá abaixo de alguém lá. Mas ela tá só defendendo o emprego dela. E o status que ela conseguiu. Porque ela até fala lá no começo do filme. É, meninas matariam pra poder trabalhar aqui. Na verdade, é a atendente dela, né? Que fala isso. Então, você já consegue entender que existe muita competitividade. E se você não for esse tipo de pessoa que tem esse lado meio malvado...
Que vai até as últimas consequências?
É, tipo, você chegar até o ponto de matar alguém pra conseguir uma vaga de emprego ali, você não vai durar. Já no começo do filme isso é apresentado pra você, de que sim, você precisa ter essa vilania pra poder se manter aqui. Senão, você vai pra um outro ramo. Tanto que é o que acontece no filme, né?
É só um disclaimer também, gente. Se você matar, você também não vai durar, tá? Porque você vai preso.
Pra ganhar um cargo.
Então, também não faça isso.
Aí a gente entra no caso Lázaro, que não se aplica, porque o cara tá fugindo no meio da mata até hoje. Faz 10 dias.
Valerie, você quer meter um serial killer de Brasília aqui.
Não, eu tô falando que a pessoa tá lá, 200 policial, e a pessoa ainda tá lá de boa. Então, nem se for no Brasil, a gente precisa colocar isso em questão.
Tem um que tá matando 500 mil e ninguém faz nada.
Exatamente.
Pronto, agora o governo vai bater aqui. Ótimo. Presidência da República, legal.
Já que é pra militar, milita direito, porra.
Exato, exato.
Deixa eu ver um outro.
Majin Buu.
Majin Buu começou como um vilão.
Ele se apresenta como vilão. Ele pode ser uma espécie de anti-herói também.
Mas ele não é tão legal.
Por que ele pode ser uma espécie de anti-herói?
Ele se apresenta como vilão e depois se torna do bem, mas ele tá mais assim pra um... O que a gente chama de gigante gentil nas histórias, né?
Porque, ó, mesmo o Majin Buu, quando ele é apresentado a primeira vez, ele só parte pra cima dos heróis, digamos, porque tem outra pessoa que é muito mais vilão mandando, que é o Babidi e o Daburá.
Ah, sim,
Porque, sim. Cara, o Majin Buu, a maior felicidade dele é transformar as pessoas em chocolate e comer. É isso que ele gosta de fazer.
Ele é uma criança, né?
É uma criança...
É uma criança boba, né?
Então, ele não é propriamente um vilão. Ele tem os seus atos ali porque quem tá mandando ele é uma pessoa má.
Na verdade, a versão Majin Buu que entra pro lado do bem é o Majin Buu gordinho, né? Que é a versão do Majin Buu que comeu chocolate feito do senhor do templo, que era um templo budista e tal, e ele acabou ficando bonzinho. Porque o próprio Babidi, ele fala que quando ele criou o Majin Buu, a quantia de poder do Majin Buu era muito imensa, ele não conseguia controlar. Que é aquela versão baixinha do Majin Buu, que é a última versão dele. Aquilo é o Majin Buu. O que a gente tem como Majin Buu bonzinho é a versão gordinha dele.
Ah, é verdade.
É o único que pode se dizer que é um anti-herói. Agora, o Majin Buu mesmo, a forma original dele, é do mal. É totalmente maléfica.
Que é a versão magrinha, né?
Isso, aquela versão magrinha, baixinha, sem camisa.
Ah, que precisa da Genkidama do planeta inteiro pra destruir ele.
Isso. Que a partir de uma célula ele volta inteiro.
Ó, outro do Dragon Ball também que eu lembro, que voltou um tempo depois...
Piccolo.
E a... Piccolo.
Sim, Piccolo. Ótimo
ele
também.
Ele foi um dos vilões da primeira temporada lá, a original mesmo, quando o Goku era uma criança pequenininha.
Peraí. Você percebeu que todo mundo... Agora eu tava fazendo uma analogia. Todo mundo que é do mal, e depois quando vira do bem, é tipo a trajetória do relacionamento amoroso. Quando você tá namorando, depois que você casa.
Ai, Valerie.
Todo mundo que era do mal era magrinho. Eles viraram do bem e todo mundo engordou, porque...
Não, mas o Piccolo fica maromba. Magrinho. Ele fica maromba, gente.
O Piccolo é marombeiro.
Ah, mas ele engorda os músculos, né?
Mas ele é maromba.
Ele fica chubby.
Mas, na verdade, o Piccolo que a gente conhece nos desenhos, ele é o filho do Piccolo da Mayo, que é o verdadeiro vilão, o primeiro vilão que aparece de verdade no Dragon Ball, uhum. Que o Goku atravessa a barriga dele com a cabeça, ele mata Jesus. Esse Piccolo e antes de morrer ele cospe um ovo.
Que daí é o filho dele.
E é o filho dele que é o Piccolo que a gente conhece.
E esse Piccolo, não tinha outro também que era o Kami-sama? Ele era vilão também, né?
É, então, esse Piccolo que nasceu do ovo, ele tinha maldade e bondade dentro dele. Eu não sei quem fala na história que divide ele em duas partes. E aí a bondade dele vira o Kami-sama e a maldade dele vira o Piccolo, que depois enfrenta o Goku por vingança pelo pai dele. Uhum. E depois acaba se juntando ao Goku por causa do Gohan. Que ele acaba se afeiçoando ao Gohan.
Ah. Eu acho... Que em japonês, Kami-sama significa Deus.
Uhum. Sim, o Kami-sama é Deus no Dragon Ball.
Meu Deus, qual que é o demônio lá do Tekken?
Hã?
Do que do Tekken? Do Street Fighter?
Akuma.
O Akuma é demônio. Não. O Akuma, ele é vilãozão, não é?
Akuma do Street Fighter, ele é vilão. Ele é totalmente vilão.
É. O lance dele é simplesmente matar pra ele ser o mais forte.
Isso. O Ryu, na saga Alpha do Street Fighter, ele incorpora um pouco o anti-herói também, porque ele tem momentos de dualidade em que ele se transforma numa versão quase semi-Akuma, né?
Uhum, o Evil Ryu.
É, então, Evil Ryu, exato.
Ele tem esse lado dele.
Uhum.
Mas, tipo, esse lado do Ryu não tem como a gente encarar como um anti-herói, porque ele meio que perde o controle.
Verdade, verdade. É mais ou menos o Naruto Raposinha, né? Não é um anti-herói, não chega a ser um anti-herói. É verdade, é um momento de surto.
É, na história ali, quando o Ryu utiliza e ele vira do mal, que é o Satsui no Hado, é simplesmente o instinto dele de matar. Então, a todo momento, o Ryu tá segurando, tá freando a vontade de matar.
Nossa, que durante a luta. Saudável pra se relacionar. Uhum.
Então, ele já tem esse lado do Satsui no Hado, que é o poder que ele fica prendendo dentro dele. Mas quando chega um ponto em que ele não consegue controlar, é aí que ele perde, ele vira o Evil Ryu, e aí ele sai matando geral. Então, acho que não tem como encarar ele nessa dualidade, porque ele simplesmente perde o controle e age sem pensar.
Então, você tá querendo dizer que dá pra traçar um paralelo entre Ryu e Edward Cullen?
Meu Deus, quê?
Caraca! Gente, só vão seguindo, olha onde a gente tá indo.
É, tá sempre segurando o seu instinto de matar, né? Não é assim.
Sério, envolve essa ideia, pelo amor de Deus.
Mas é, o Eduardo não tá sempre reprimindo o seu desejo de matar a Bela?
Ah. Em qual momento que ele é do bem?
O Eduardo?
É.
Ah, gente, ele não toma sangue humano, né? Ele já é um vampiro um pouquinho melhorzinho que os outros, né? Ele já é melhor do que aquela galera do Black Eyed Peas que aparece no primeiro filme.
Tô chocada com o nível que a gente chegou, meu Deus do céu.
Montar a thumb desse episódio vai dar um trabalho pro José.
Nossa senhora.
Mas... eu, como eu sou um pouco mais velho, também tenho exemplos do Riei, do Yu Yu Hakusho. Pouca gente conhece esse anime, mas é excelente também. É o Fênix, do Cavaleiro do Zodíaco, também se apresenta como
esse
vilão.
Esse eu pego um pouco.
Isso, ele se apresenta como vilão e depois ele acaba se juntando aos cavaleiros e se torna um protetor de Atena, né? Atena, na verdade, ela é a verdadeira definição do meme eles que lutem, né?
Porque, tipo...
Nossa, ela é bem na cara de pau, né? Tipo assim, ah, sua reencarnação, se matem. É isso.
Eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco. Qual que é o plot do Cavaleiro do Zodíaco?
O plot é que existe um velho tarado que saiu inseminando pessoas, mulheres, em todo o planeta, criou um exército de crianças superdotadas, entenda como quiser, na verdade elas têm superpoderes, e depois ele decidiu que, porra, tô velho mesmo, foda-se o mundo, vou fazer uma rinha de filhos. e colocou todos os filhos deles pra se matar pra usar armaduras mágicas. Que, né, que criança não se mataria pra uma armadura daquela que monta o corpo sozinho?
Né?
E é isso.
Aí depois você vai descobrindo que, tipo, tem pessoas que são a reencarnação de deuses da mitologia grega.
Sim.
E aí tem... um grupo de cavaleiros tem que defender cada tipo de deus, assim. Ou, às vezes, os cavaleiros se defendem sozinhos, que é a galera do... Os cavaleiros de ouro. E aí, os cavaleiros do Zodíaco, que é a galera ali do Seiya e do Ikki de Fê...
É, os cavaleiros de bronze, né?
Uhum.
E os cavaleiros de bronze, eles protegem a Atena. Porque a menina é uma garota branca, hétero... rica, e simplesmente a reencarnação da deusa Atena. E é por isso que eles têm que defender ela, é isso.
É porque ela não é a filha bastarda, né? Ela é a filha original, oficial dele, porque tanto que ela é a única rica e a única que não entra na rinha de filhos dele, né?
É isso, entendeu a motivação? Porque ela é bonita.
Toda a empolgação que eu tinha pra assistir Cavaleiros do Zodíaco um dia acabou aqui.
Mas é bom, assista. É legal ver o... Porque é todo um bando de irmãos se batendo. É o que acontece na tua casa todos os dias.
Só que é reunião de família, fim de ano, né, gente?
O almoço de família. Com armaduras. Mas, ó, aproveitando que vocês entraram em mitologia, que na hora que a Velha tava falando...
Vocês
vem,
entraram
ó,
em mitologia, a gente acabou de falar do Loki.
Edward Cullen. que me veio na cabeça... É o Kratos, do God of War. Ele é a definição, porque ele começou na história ali, ele começou como um vilão, e depois ele viu que os deuses aprontaram com ele, e ele perdeu a família, aí ele resolve se voltar contra os deuses. Mas mesmo assim, até no terceiro jogo, que a gente tem todo o plot envolvendo os titãs, e volta no tempo e tudo mais, eles quererem o controle ali, o Kratos não tá mesmo, meio que pra salvar o mundo. Ele quer a vingança contra os deuses.
É, eu acho que ele parte de anti-herói pra vilão logo, assim, porque a princípio ele busca a vingança dele, ele só quer a vingança dele e depois ele busca a destruição total, né? Ele quer a morte de todos os deuses e de todos os panteões, né? É, eu não sei se o Kratos se enquadra tanto como anti-herói também, viu? Ele é mais, assim, ele é muito mais malvado, né?
Mas, Sérgio, no final, ele se sacrifica pra salvar a humanidade.
Quando?
No 3?
Ah, no 3?
Aham.
Uhum. Nossa, gente, eu não
assim,
vi essa parte.
No final do 3, dando spoiler de algo que aconteceu há muito tempo. No final do 3, ele descobre que todo aquele rolê que deu, quem tava armando o rolê todo, foi a própria Atena que tava ajudando ele durante todo esse tempo. Ela queria tirar Zeus do poder, pro poder e pra ela. E aí, quando o Kratos vai usar a arma pra matar Zeus e ele descobre todo o plano ali, ele não mata e ele se mata.
Ou seja, de novo, a enjoada da Atena enche o saco do povo.
Porra, a Atena é foda.
Eles que lutam, né, gente?
Então, tipo, ele meio que se sacrifica pro poder não voltar pros deuses e assim a gente fica livre dos deuses pra sempre. Então, meio que essa é a motivação dele no final do jogo. Mas até lá, ele bateu em todo mundo.
É.
Ele desceu porrada em tudo quanto é deus.
É, ele teve uma redenção, mas eu não enxergo ele muito como herói, não, viu?
Tá, o Kratos a gente dá pra jogar ele fora.
Nossa. Vamos usar o Kratos. Esse negócio do anti-herói, ele vai muito pra parte da psicologia.
Muito.
É, tipo, tem menção a Sigmund Freud aqui, que diz que a gente é dividido em três instâncias. Que é o ID, o ego e o superego. Desenvolva, Sérgio.
Não, você puxou essa bola, agora chuta. Gente.
Achei essa informação aqui, o que você acha, Sérgio?
Fale sobre essa informação que
eu achei. Assim, que eu não sei... falar sobre, eu não sei o que é o ID, o ego, o superego, me explica melhor que a gente pode discutir sobre, né?
Cadê o touro quando a gente precisa dele?
Tá aqui. Gostar de um determinado personagem é um artifício usado pela nossa mente para trazer instintos à tona de maneira admissível. No caso dos anti-heróis, que cometem atos questionáveis e duvidosos, eles seriam o espelho do nosso ID em diferentes escalas. Transformar impulsos rejeitados pela norma coletiva em um personagem e não ser responsável por isso é o que causa o reconhecimento imediato.
É o que eu falei, aquela dualidade que o ser humano tem, né? Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, né? A gente tem... Temos dois lobos dentro da gente, lutando o tempo todo, né?
Nossa,
para decidir qual... Quando que você vai virar gay. Já fez isso?
Nossa! Nossa!
Ganha o lobo que você alimentar mais, né?
Neste caso, então, Gil do Vigor no BBB foi o nosso anti-herói.
Ai, cala a boca. Porra, meu Deus, a gente já foi pra Ediato Cully, agora Gil do Vigor.
Nossa.
O Gil começou no BBB com a gente amando. Chegou na metade ali, depois que rolou a treta da Carla e ela sair do negócio, voltar e pegar todo mundo na fofoca, a galera começou a odiar o Gil. Aí, lá perto da final, a gente começou a amar ele de volta.
Tá, e... Uma nova mulher.
Hein? Não, o Carol Conká...
Ninguém tá falando de
Não,
o Carol Conká...
Carol Conká é vilã também, gente. Não siga o exemplo de Carol Conká.
Agora o Brasil inteiro batendo aqui na porta.
Não, acho que ali... Aqui fora ela pode ser uma pessoa muito legal e tudo mais. Mas, tipo, as atitudes no programa são bem condenáveis.
São bem de vilã.
Fora do programa, gente, cada um segue sua vida. É um reality show.
Sim, sim.
Mas ali acho que ela foi muito mais vilã mesmo do que anti-herói propriamente. E até a galera que tava ali no começo, a temporada desse ano do Big Brother eu acompanhei bastante, tanto nas redes sociais quanto assistindo. E, tipo, a galera que naquele momento que a gente teve ela ali durante o programa, a gente teve muita gente que começou como herói e terminou com todo mundo odiando.
Nossa,
A Lumena era minha campeã, cara. Quando eu vi ela contando a história dela, eu falei, nossa, Lumena, né? Vai ganhar.
É essa.
Aí na semana seguinte eu já tava, meu Deus, aquela puta, Lumena.
Pelo amor de Deus.
A trajetória reversa do
Lumena. É.
Aí teve Gil, foi um dos casos. Teve uma, ai, aquela que tava com o Gil no começo, a loirinha.
A Sara?
Não. Isso, a Sara. A Sara, meu Deus, a galera tava amando, fazendo memes. E, meu Deus, é meu top 3 no final, a espiã. E depois,
cagou, né?
No rolê.
Ela foi falar que gostava do presidente, gente. Uma cagada maior que a da Carol Conká, né? Pelo amor de Deus.
Tem como você, defender o anti-herói que defende o presidente?
É. Existe até um certo ponto em que a pessoa pode ir e ela ainda tem intenção.
Não, mas essa é a característica do anti-herói. Ele vai até um certo ponto. Além dali, ele não vai fazer. Uhum. E você...
Limites, né, gente?
Agradecer ao coronavírus e o presidente é um limite que nenhum anti-herói atravessa, pelo amor de Deus. É.
Não tem como você passar a mão na cabeça quando...
É o ponto sem volta, né? O turning point, né? É, como o Darth Vader teve a redenção na saga clássica, e na saga prequel aparece ele matando crianças. Então não tem como ter redenção pra um ser humano desse, né?
Uhum.
É difícil.
Meio que um ponto que me pegou agora. O Darth Vader, quando a gente conhece ele originalmente, lá nos filmes antigos, na primeira trilogia que saiu, a gente vê ele como vilão o tempo
Totalmente.
Todo. Certo?
Total vilão.
No final ele tem a redenção. Que é, ele se sacrifica lá, mata o Palpatine e o Darth Sidious e ajuda o Luke. Beleza, é uma leve redenção ali e tal, né? Não compensa nada do que ele fez nos outros filmes. Mas, com a trilogia nova, que mostrou a infância dele, meio que não manchou a redenção dele no final, com tudo que ele fez?
Pra mim manchou totalmente. Ele não, aquela redenção que ele tem, que todo mundo vibra em ver o Darth Vader... E pendendo pro lado do bem, que é o que todo mundo queria, isso acaba completamente. Eita.
Estão
vendendo vassoura pai rodo aqui, gente. Então, mas essa redenção que ele teve na saga clássica, depois que mostra ele matando crianças a sangue frio, eu acho que, assim, é difícil, cara. É, a saga prequel, que eu chamo, ela é boa em muita coisa. Só que, assim, eles estragam muito do que foi a clássica, né?
Uhum.
E, infelizmente, pra mim, aquele Darth Vader que matou aquelas crianças não teve redenção. Porque até o Darth Vader clássico, ele é contra a construção da Estrela da Morte. Ele acha que artifícios como é que ele fala? Artifícios tecnológicos não se comparam ao poder da força. Ele quer resolver tudo na parada da força, né?
Uhum.
E ele acredita em uma visão deturpada dele, fascista, de que o domínio traz a paz. Ele busca a paz, ele quer a paz, só que ele quer a paz através do controle, né? Ele quer um cachorro amordaçado, não morde ninguém, né?
Uhum.
Só que esse cachorro vai viver infeliz. Então essa visão fascista dele torna ele o vilão. Porém, ele não é um vilão totalmente, assim, dark side, como se apresenta no primeiro filme. Ele é contra extermínio em massa, ele é contra esse tipo de coisa, entendeu? Ele é a favor do terror e do medo pra controlar as pessoas, mas não o que eles fazem lá de atirar, dar um tiro com a Estrela da Morte e destruir um planeta inteiro. E aí você pensa que um cara desse pode ter redenção. Você fala, realmente, ele é mau, só que assim, né?
Uhum.
É a Daenerys se ela não tivesse queimado a população inteira de... Se ela tivesse ido pra cima do exército...
Ah, não vamos entrar em Guerra dos Tronos, não. Deixa pra lá.
Sim, vamos sim.
Foi.
Não, então, mas eu penso assim, o turning point da Daenerys foi quando ela matou pessoas, civis. Se ela tivesse matado os exércitos Lannister, alguém poderia ter olhado pra ela e falado assim, pô, não precisava, eles já tinham se rendido. Mas ela atacou um exército, né? Ela atacou soldados. Agora, no momento que ela ataca crianças, mulheres, bebês e a população indefesa, ela se tornou a vilã daquela história. Teve aquela chavinha que ela virou no momento que ela não deveria ter virado. E isso tornou ela a vilã da história.
O turning point da Daenerys foi o roteiro mal escrito. Esse foi o turning point da Daenerys. Temporada curta, foi isso.
Sim, sim. A ideia de chocar... Acabou chocando de um jeito ruim, né?
Acabou total com a série.
Ah, já que a gente falou de fascismo, comunismo é o anti-herói da sociedade.
Ai, meu Deus.
Discorra, Christian, eu quero ver se você falar.
Vai? Não, porque no comunismo vão vir pegar meu carro.
Eu quero ver se tá Crepúsculo nesse tema agora. Vamos lá.
Como a família Cullen se encaixa no comunismo?
Isso.
Por que a família Cullen era um bando de comunistas petralha?
Ai, meu Deus, gente, vocês são muito tongos.
Não, eles não eram comunistas porque eles ganhavam muito dinheiro e tinham várias faculdades.
No livro mostra que a Alice, ela usava os poderes de ver o futuro pra aplicar na bolsa.
É?
Uhum. Por isso é que eles são muito ricos.
Anti-heroína.
Gente, agora eu gostei mais ainda dela. Nossa, mercenária.
Ela, o Edward explica. Acho que é no primeiro livro que eles estão se apresentando, né? E a Bella pergunta como que eles são tão ricos e tal. Aí ele fala que eles usam a visão da Alice pra ver.
Aplicações na bolsa.
Aplicações na bolsa, que vai cair e tudo mais. É onde eles investem e eles têm bastante dinheiro. Por isso eles não se preocupam com dinheiro.
É, pra você ver o que é um livro comparação com um filme, né? No filme ele fala, não, porque a gente não paga a conta de água nem luz.
É tudo isso aqui economizando comida.
É que a gente abriu uma igreja, não paga IPTU, não paga
imposto.
E é isso.
A igreja dos Cullen, que mundo seria esse, né?
Mas, gente, acho que é isso, né?
Eu acho que é isso, gente. Conseguimos trazer Crepúsculo de novo pro tema, né? Duas vezes.
Então, Sérgio, brigadão por ter gravado com a gente.
Que é isso, eu que agradeço.
Galera que quer gravar, faça igual o Sérgio, apoie o podcast.
Pague por isso.
Pague pra isso.
Mas seja carismático também, né? Por favor, gente.
Tenha
boas referências de Crepúsculo pra falar. É uma dica.
Sérgio, quer deixar redes sociais pra galera seguir você? Ou você é tímido?
Não, só procurar Sérgio Suzarte com Z e Temudo, Suzarte, no Facebook mesmo, no Instagram. Tem minha filha, bisteca.suzarte, também no Instagram.
Sim,
meu sim. Cachorro, né, na verdade, gente. Não, eu não tenho um filho ser humano.
Uma filha chamada Bisteca.
É, não tenho uma filha humana chamada Bisteca, calma.
Que pai horrível que você é.
Que isso, melhor pai de todos, cara.
Aqui no colégio.
Hoje em dia ela tá com 10 anos, sofre bullying e já tá tomando antidepressivo.
Porque meu pai quis me chamar de Bisteca Oliveira da Silva.
Né? É Bisteca Suzarte, gente.
É Suzarte.
E agora chegamos na sessão preview do podcast, que é onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Valerie, tem preview essa semana?
Eu tô abrindo meu Instagram agora pra ver o que saiu nas redes sociais do Pega o Controle. É, porque lá todos os dias tem novidades.
É tão legal a gente fazer as pautas em cima da hora.
Achei, olha só. O meu sessão preview é sobre Stranger of Paradise, que é uma continuação do... Na verdade, é um spin-off, né?
Ele é um spin-off e ele vai ser meio que contando a história do primeiro Final Fantasy, quando surgiu os Guerreiros da Luz.
Isso, é um spin-off do Final Fantasy. E na E3 saiu o trailer e o anúncio do jogo. Só que o trailer do negócio é muito ruim. O que acontece? Primeiro, o personagem principal, ele é totalmente genérico. Ele simplesmente é um cara com um cabelo branco e uma roupa normal.
Da ceia.
É, tipo, uma roupa que você usaria no seu dia a dia.
Isso que eu fiquei, tipo, mais puto, sabe? Porque quando eu vi o design, eu falei, cara, isso... Quando eu vi, eu achei que era o Final Fantasy XVI. Eu falei, cara, não pode ser isso. Uhum, uhum. Até o 15, que os personagens usam roupa mais atual, digamos... Tem toda a estética medieval ali em algumas partes, mas eles usam as roupas atuais. Não tava tão genérico quanto aquilo dali.
E aí, outra coisa que aconteceu é que a motivação do herói, ela é simplesmente destruir o caos. E no trailer, ele fala 3 vezes em sequência, uma atrás da outra. Eu quero destruir o caos. Viemos aqui destruir o caos. Eu vou acabar com o caos. Aí lá pro final do trailer, ele fala uma quarta vez, você é o caos, eu vou destruir você, esse é o meu propósito. Então, tipo, é uma pessoa totalmente aleatória, que não tem uma motivação muito concreta, e as pessoas odiaram esse tipo de coisa. Porque primeiro, a gente tá falando de Final Fantasy, né? A gente quer cabelo, a gente quer maquiagem, a gente quer look, a gente quer propósito de vida, né? Porque, por favor... Então, esse é o meu preview, que assim, eu não estou nem um pouco empolgado. Eu não estou nem um pouco empolgada pra assistir o Christian jogando, nem pra jogar. Porque parece que simplesmente assim, é um jogo pra você meter porrada em bicho, e é isso aí, galera.
Eu tava pensando em falar do Final Fantasy também, porque eu não vi a apresentação durante a E3, mas eu vi a galera comentando no Twitter. E a galera tava falando que tava muito genérico, tava muito com cara de Devil May Cry, tava muito com cara de Dark Souls. Eu fiquei, gente, mas tipo, será que é um Final Fantasy inspirado em Dark Souls?
Uh-huh.
E aí eu fui ver o trailer do jogo, e tipo, cara, ele parece que pegaram os elementos que estavam presentes nos outros jogos, que já deu certo. Tipo, o personagem... O cara ali tá a cara do Nero, no Devil May Cry 5. Tá igualzinho. A jogabilidade tá igualzinho Dark Souls. E o gráfico, cara, nem parece coisa de PlayStation de nova geração, assim, sabe? Eu não sei se vai sair pro PlayStation 4. Bom, com certeza vai sair pro Play 4 ainda. Vai sair pro Play 5 e tudo mais. Mas parece um começo da geração do PlayStation 4. Pode ser que o trailer ainda, né, está em fase inicial... Pode ser, mas, cara, se aquilo dali é a fase inicial, já pegou a galera muito no design de personagem.
Uhum.
E outra, a galera também estava reclamando que a demo do jogo estava horrível de se jogar.
Que saiu uma demo algumas horas depois da conferência da E3, e ela tava com bug. E aí as pessoas baixavam, levavam horas, né, porque esse tipo de jogo é bem pesado. Aí eles levavam algum tempo pra baixar, e quando baixava não dá pra jogar.
Então parece muito, assim, serviço de porquinho mesmo.
Aham. Mas, vamos falar da Seimas. Seimas vai voltar.
Ah, nosso preview vai ser todo E3, gente.
Sim, porque é o que teve.
Tudo que rolou na E3. Eu gostei, porque ele tá muito com cara do Metroid que fizeram no 3DS.
Uhum.
Que o Metroid do 3DS é um remake do Metroid, acho que é o original que saiu pro Game Boy Color. Então, ele é um remake dele, mas a jogabilidade é muito gostosa. Tem todo o lance de Metroidvania, que é muito legal, que já é clássico da série, com os gráficos 3D, e a jogabilidade estava muito gostosa no 3DS. Quando eu vi essa apresentação do Metroid Dread, né?
Uhum.
Não que ela vai estar usando Dread, é Metroid Dread. Como que você fala? Dread? Dread?
Sei lá, Metroid,
Metroid, esse do novo. Gente, tava, tipo, a cara do Metroid do 3DS, só que pro Switch agora, com os gráficos mais refinados. Eu gostei muito, e eu fiquei com muita vontade de jogar. Eu virei muito fã de Metroid depois do Metroid do 3DS. Outra novidade que teve, que eu achei muito legal, foi o Kazuya no Smash Bros.
O Christian, meu Deus, ele foi emocionado.
Smash Bros já tá virando, tipo, uma... Já tá virando não, né? Ele virou uma farofa de todas as franquias do mundo dos videogames. Uhum. A gente já tem Street Fighter, a gente tem Bayonetta, a gente tem Final Fantasy, a gente tem King of Fighters, a gente tem Minecraft, e agora a gente vai ter Tekken. E, que é uma coisa bem bizarra, porque um dos produtores do Tekken tava falando pra pararem de pedir pra Nintendo incluir os personagens no Smash, porque ele nunca iria autorizar os personagens aparecerem no Smash Bros. E agora o personagem tá ali.
Pagando bem que não tem, né?
Tem até um cenário com o Rei Hash ainda.
Que bonito.
No meio.
Que
então,
bonito.
O capitalismo sempre vence, gente. Não, não adianta. Isso que é foda. Mas eu achei legal. Ele tava com os combos. Todos os golpes ali são do Tekken mesmo. Isso que é muito legal, porque os personagens vêm de outros jogos, mas a Nintendo consegue encaixar tudo certinho ali.
Aham.
Isso é muito legal. Então... Eu joguei pouco esse Smash Bros. A gente jogou, eu e a Valerie jogamos uma vez, ainda não tinha uma penca de personagem. Já tinha muita gente, mas não tinha todo mundo que tá hoje. Mas ficou bem legal. Gostei de ver o Kazuya ali. Girou até um monte de meme, né? Que o final do Kazuya ele joga na galerinha do penhasco. E chega uma hora ele joga o Kirby do penhasco e o Kirby volta voandinho. Assim. É bem legal.
Mas não vi.
É bem da hora. E agora a gente chegou na sessão review do podcast, que é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. E aqui a gente vai dar nota, igual aquelas revistas de videogame de antigamente, que classificava tudo com bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina.
É, eu não vi nada novo, mas eu me prendi mais ao... Porque eu sou muito dos anime, eu sou muito das animações, de cartoon... E aí eu tava assistindo uma animação na Netflix, chamada Fang Bone, que é a história de um bárbaro que ele...
Valerie.
Que?
Todo anime que sai na Netflix você assiste?
Mais ou menos.
Tudo?
Quase todos.
Todos os animes da Netflix a Valerie vai trazer aqui em algum dia.
E Netflix, inclusive, me paga, faz favor, né? Então, é a história de um bárbaro que ele vem pra Terra... Ai, gente, é muito besta. Mas eu vou falar. E aí ele tem que proteger o dedão do pé que ele arrancou do vilão. E aí ele vem pra Terra pra poder proteger esse dedão do pé, porque daí o vilão, os poderes dele diminuem, porque ele tá com uma parte do corpo a menos. E aí ele se envolve com um terráqueo e os dois viram os protetores do dedão. E é isso. Só que daí eles têm que estudar, viver a vida deles e serem super-heróis. Então, assim, é muita coisa pra cabeça de uma criança.
Valerie, eu comprei um livro pra fazer roteiro.
Ah.
E você veio me falar que o roteiro desse é uns deuses tentando proteger um dedão.
E que deuses? São duas crianças.
Pra proteger um dedão.
Sim, tá na Netflix, olha aí. Pra que ficar comprando livro pra mudar
roteiro?
Gente,
eu tô aqui sofrendo pra fazer um roteiro de um quadrinho e um roteiro é duas crianças que precisam... proteger um dedão.
Mas você já assistiu?
Não.
Então, o que você tá falando? Fica na tua.
Ai, meu Deus do céu. Que nota que você dá?
A minha nota para Fang Bone vai ser ouro, por quê? É muito legal, é muito divertido.
Eu dou ouro pra tudo quanto tem anime da Netflix.
Não. Respeita a história do movimento dos animes da Netflix. Só que esse tipo de coisa, como que eu assisto? Eu assisto tanto Simpsons quanto Fang Bone antes de dormir. Porque são séries que elas são bobinhas, eu não preciso ficar prestando muita atenção ou nem pensando muito. Porque uhum. A história sempre vai ser a mesma. Sempre eles vão proteger o dedão de algum novo inimigo. Então se eu dormir no meio da história, não vai fazer diferença.
Uhum.
Porque o próximo episódio vai ser uma outra história, mas com a mesma premissa. E aí, é por isso que eu dou. Porque aquela coisa assim, se eu dormir... Eu dormi.
Eu não perdi nada.
É a mesma coisa.
Ah, entendi.
Só que é bom. pra dormir e pra assistir.
O meu, gente, essa semana é justamente o livro que eu comprei. O nome do livro, ele é bem grandinho. É Guia Básico, Guia Mais do que Básico e Prático de Roteiro para você criar sua próxima, talvez primeira, história em quadrinhos. Bem pequenininho, né?
Uhum. Mas ele tem parênteses.
É, mas ele é um livro da Milly Silva, que da editora Têmpora, que ela é daqui de Curitiba. E eu comprei justamente porque ele é um livro para te ensinar a criar roteiro. Que é uma coisa que eu me bato muito, então eu tô no começo do livro, já li 40 páginas, e assim, tá dando aquele mind blow na cabeça, assim, na base de criação, porque ela usa muito exemplo pra te ajudar, ela descreve muito bem as cenas, tipo, imagine tal situação, você pega um quadrinho e acontece isso, como que você montaria a cena, qual seria o melhor jeito, e ela tem exercícios pra te ajudar a montar essas cenas. Então, um dos exercícios que eu tenho que fazer, ela diz, pega um quadrinho, pode ser da Turma da Mônica, um quadrinho que você leia, mas ele não pode ser muito grande, né, porque é um exercício. E agora, tenta descrever cada cena que tá no quadrinho como se você tivesse montado o roteiro.
E agora, arranca o dedão do vilão e duas crianças vão proteger esse dedão.
E ela usa uns exemplos muito bons, ela traz uma galera que já mexe com roteiro ali, ela cita Stephen King, criando roteiros e dando curso ali e tudo mais. É um livro que, até o momento, tá me ajudando muito, eu já comecei a fazer exercícios e, tipo, o primeiro exercício é muito simples, mas já me ajudou a botar a ideia pra fora. Então, pra galera que quer entrar nesse mundinho de escrever roteiro, você não consegue botar a sua ideia pra fora, você quer fazer um quadrinho, você quer escrever um livro, alguma coisa, gente, vai ajudar pra caramba. Então, é só entrar no site da editora Têmpora e procurar o livro da Milly Silva, Milly com um Y e dois L's, Guia Básico e Prático de Roteiro pra sua próxima história em quadrinhos, que eu comecei agora e já tá, tipo, bom pra caramba. A minha nota é ouro.
Ué, por que não é platina?
Porque eu não terminei de ler.
Ah, tá.
Então, eu ainda não terminei de ler. E agora a gente chegou na nossa sessão Dicas e Truques do podcast, que é a sessão onde nós lemos a enquete da semana, e caso alguém envie algum conto pedindo ajuda pra gente, a gente responde aqui. É só mandar no nosso e-mail pegocontrole.poc@gmail.com com o tema Dicas e Truques, que a gente te ajuda aqui no podcast. Pra você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como pegocontrole_, e no Facebook, além da nossa página, você encontra o nosso grupo Pega o Controle.
E se você quiser ser nosso patrocinador, nós temos a nossa rede de apoio, que é o Sparkle. O Sparkle é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades e ainda apoiar o seu podcast favorito, que é o nosso, obviamente.
Né?
Aí, como você faz? Você acessa o Sparkle e procura lá, Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. E para cada um dos valores, você recebe recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde nós temos uma conversa mais próxima com vocês. Lá a gente discute temas, os próximos episódios, vocês podem dar sugestões pra gente. Então, quer criticar, quer falar, quer conversar? É por lá.
Você tem acesso também aos nossos bônus, que é um conteúdo a mais, além do nosso episódio principal do podcast.
Mas quanto tempo dura cada bônus?
Os nossos episódios bônus têm duração de meia hora e normalmente são temas que fogem um pouco do mote principal do podcast. É lá onde a gente conta um pouquinho mais da nossa vida, coisas que a gente gosta, coisas que não estão relacionadas à cultura nerd no podcast.
E às vezes não foge só um pouco não, às vezes a gente viaja na batatinha mesmo. E você ainda ganha a oportunidade de gravar um episódio com a gente.
Então, para se tornar um patrocinador do podcast, é só procurar a gente no aplicativo Sparkle. E a enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais, a gente perguntou para vocês, qual o anti-herói mais icônico para você? E no grupo do Facebook, o Rafael Lima mandou pra gente: não me lembro de nenhum em que fui apaixonado, pois sou fã dos mocinhos direitos e corretos.
Ah, palhaça.
Mas acho que o primeiro que tive acesso foi o Wiki de Fênix, de inimigo pra anti-herói, co-protagonista.
Eu falei, ele só tinha crush no Ikki e tá querendo fazer a pura.
É isso. Sabe que apareceu o Ikki tomando banho de cachoeira.
Podemos ir pro próximo comentário, que a senhora é muito na fichida.
Ah, não. O que aparece numa banho de cachoeira é o Shiryu.
Shiryu de dragão.
É.
E o Igor Alves comentou lá no nosso grupo do Face também. Punisher. Eu sei que o filme é ruim, mas sou cadelinha da história do Frank Castle. Eu tô sem óculos. Desde que li a primeira HQ dele. Quem que é Frank Castle?
É o Punisher. Aquele cara que é policial e usa uma caveira no peito.
Que é o coisa que tava lá no na série dos zumbis. Que era o policial da série dos zumbis. Aí agora ele tá no do... É esse, não é? Que ele usa uma roupa preta.
O ator que estava fazendo Walking Dead agora virou o Punisher na Netflix.
Isso mesmo. E ele aparece na série do Demolidor.
Do Demolidor, isso mesmo. Olha, Valerie. Nossa,
eu não assisti, mas eu tô sabendo.
E no Twitter, o arroba InkRibble mandou pra gente o Deadpool por causa do gostoso do Ryan Reynolds. Mas também amo o Jason Todd.
É isso, muito obrigada.
O Ryan Reynolds, ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele nem precisa ser legal, ele só precisa aparecer sem camisa.
Não, ele não precisa aparecer sem camisa, porque, putz, aquele rostinho... Ai, calma, bonito. E no Instagram, o saintena.lip comentou: Virgil, o melhor de todos.
Sabe quem é o Virgil, Valerie?
É do American Pie.
A gente comentou no episódio, burra.
É do Devil May Cry?
Sim, o irmão do Dante.
Coisa.
Eu preciso dar uma aula de videogame pra Fel.
Não, não é de videogame. Eu já joguei muito videogame. Tetris também é jogo de videogame. Agora, Devil May Cry, eu nunca encostei.
Ai, meu Deus. Mas é isso então, né, Valerie?
É isso. O que a gente vai agregar nesse comentário? Muito bom. Parabéns.
É isso, gente. A gente se vê semana que vem. Falou.
Falou.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.